10h34, terça-feira, 14 de junho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Em entrevista coletiva, a Polícia Militar do Paraná afirmou que o torcedor que morreu durante a briga entre torcidas do Palmeiras e do Curitiba no último domingo faleceu em decorrência de doenças pré-existentes. Segundo o comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Rodrigo Moura, o homem não apresentava marcas de agressões e tinha comorbidades. Já o Hospital Cajuru, que atendeu a vítima, não confirmou o motivo da morte por pedido da família.
Só apenas uma pessoa, infelizmente, faleceu, não foi devido ao confronto, ele faleceu com uma comorbidade, certo? Segundo perícia médica, feita pelo Hospital Cajuru. A Polícia Militar simplesmente, ele passou mal, foi dado o primeiro atendimento e encaminhado para o socorro. Ele não tinha marca de lesões e também não houve marca de espancamento nem fraturas.
De acordo com o comandante, o confronto começou quando a partida já estava em andamento, mas torcedores do Palmeiras que não conseguiram entrar no estádio teriam tentado invadir a sede da organizada do Curitiba.
Nós sabemos que esse pessoal não veio com a intenção de assistir o jogo, e sim causar tumulto. E também na parte da torcida Pedro Alviverde, certo? Já tinha o pessoal lá aguardando esses ônibus chegarem, certo? Uma torcida que vai para o estádio e fica lá do estádio esperando outra chegar, não vai para assistir o espetáculo, isso eu tenho certeza.
O comandante falou ainda sobre o pedido para que o próximo clássico do futebol seja com torcida única.
Nós, juntamente com a Polícia Civil, o delegado Luiz Carlos, da DEMAF, já fizemos relatório solicitando a torcida única, que é o próximo clássico que haverá entre Curitiba e Atlético.
O batalhão da Polícia Militar em Guarapuava recebeu o nome do sargento Ricieri Chagas, morto em abril deste ano, em decorrência dos ataques criminosos à cidade. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Gisele, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O decreto foi assinado ontem pelo governador Ratinho Júnior. A partir de agora, o 16º Batalhão da Polícia Militar de Guarapuava, na região central do Paraná, vai se chamar Batalhão 3º Sargento da Polícia Militar Ricieri Chagas, em homenagem ao policial que morreu em abril após a tentativa de assalto a uma transportadora de valores em Guarapuava. O militar estava em uma viatura da corporação alvejada com tiros de fuzil e foi baleado na região da cabeça. Chagas ficou internado por uma semana, mas não resistiu aos ferimentos. Além do policial, um outro militar e um civil tiveram ferimentos leves. A troca do nome da unidade foi oficializada em uma solenidade nesta terça-feira, dia 14. Será oficializada hoje. O sargento Ricieri Chagas atuou na Polícia Militar por 26 anos. Ele morreu com 48 anos de idade e deixou esposa e um casal de filhos. Ainda em abril, o governador assinou a promoção póstuma do então cabo Ricieri para o cargo de 3º sargento. Ainda sobre o ataque a Guarapuava, de acordo com a Polícia Militar, até agora, pelo menos 10 pessoas foram presas, suspeitas de participar da tentativa de assalto, e outros 7 morreram em confronto com policiais. Na semana passada, a polícia localizou uma casa que seria utilizada como quartel-general dos envolvidos na tentativa de assalto. O local fica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. As equipes policiais encontraram um veículo blindado com objetos, munições de fuzil e cadernos de anotações que indicavam o roubo em Guarapuava. No entanto, nenhum suspeito foi encontrado na casa. O ataque completa 2 meses na próxima sexta-feira. Eu volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Gisele, pelas informações. A Prefeitura de Apucarana registrou queixa por furtos de grades de bueiro. Tem se tornado comum o crime por lá. O Gilson Aguiar, da CBN Maringá, que não fica tão distante, tem mais informações. Gilson, bom dia.
Bom dia, Lucian. Mais comum do que você imagina, Lucian. E aos ouvintes. Bom dia também aos nossos ouvintes, aos companheiros aí do CBN Paraná. Segundo a Secretaria de Serviços Públicos de Apucarana, só este ano foram furtadas 326 grades de bueiros em diversas regiões da cidade de Apucarana. São quase 2 bueiros furtados por dia na cidade. O boletim de ocorrência foi registrado no último domingo pela Secretaria de Serviços Públicos. Toda vez que uma grade de bueiro é furtada, E sabe quanto que pesa essa grade, Lúcia? 15 quilos. As equipes da prefeitura precisam fazer a reposição rápida para evitar acidentes. Inclusive, de acordo com a administração municipal de Apucarana, já foram repostas 200 grades. Na semana passada, inclusive, um bezerro caiu num bueiro sem grade, ficou preso e tiveram que acionar o corpo de bombeiros para salvar o animal. Durante o registro do boletim de ocorrência, a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, os policiais informaram que uma investigação está em andamento para prender os ladrões dos bueiros e também os receptadores. Luciano, é com você.
Muito obrigado, Gilson, pelas informações. E, de Maringá, nós vamos até Cascavel. Por lá, a primeira médica com tetraparesia do Brasil colou grau na Unioeste. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. É isso mesmo. Elaine concluiu o curso de medicina da Unioeste comunicando-se somente com as pálpebras. Aos 33 anos, e tornou-se a primeira brasileira portadora de tetraparesia a concluir o curso de medicina. Ela ingressou, Luciano, em 2012, após concluir a graduação em farmácia, e no terceiro ano do curso, em novembro de 2014, a estudante sofreu um acidente vascular cerebral, que resultou na perda dos movimentos e da fala, uma condição que chamamos de tetraparesia e que apenas atrasou o sonho de se tornar médica. As consequências após o acidente viraram de cabeça para baixo a rotina familiar. Os pais Dalva Alves dos Santos e José Barbosa dos Santos precisaram se mudar da pequena cidade de Diamante do Oeste aqui para Cascavel. E com muito sacrifício, a família foi se adaptando às novas necessidades. A mãe de Elaine, Dalva Alves dos Santos, relatou como iniciou o sonho da filha de cursar medicina e as dificuldades enfrentadas por Elaine logo após ter sofrido o AVC.
Ela falou: mãe, quero fazer medicina, o que a senhora acha? Eu falei: de minha filha, é um sonho seu? Luta por ele. Mãe, você me ajuda? Eu falei: ajudo, o que eu puder, eu ajudo, minha filha. E sempre que eu pude fazer, fiz até hoje. Quando ela ficou doente, foi para voltar, aí foi uma, assim, meio uma... Uns queriam que voltasse, outros diziam: não vai ter condição, não vai ter jeito, não vai ter como. Aí minha filha começou a levar a Elisângela, ela começou a levar ela, né? Os primeiros meses, os primeiros dias ela levou. Depois ela voltou a trabalhar e eu que levava, trazia aqui na UNOS, levava para aí, comecei a levar para o HU nos estágios, foi assim.
Com muita garra, tanto de Elaine quanto da família, de 7 filhos, as dificuldades foram vencidas. Em entrevista, inclusive, Luciano, ao jornalista Jair Eduardo, da revista O Pitoco e colunista aqui da CBN Cascavel, a estudante revelou que para superar a tetraparesia e exercer a profissão, irá se especializar na leitura de exames por imagens e assim comunicando resultados com as pálpebras e utilizando as novas ferramentas digitais, poderá exercer a profissão na medicina. Elaine Luzia dos Santos agora é médica e é, sem dúvida, uma pura inspiração. Luciana.
Incrível, né? Inspiração, né? Demais para todos nós. Essa médica com tetraparesia, primeira médica com tetraparesia do Brasil, colou grau na Unioeste, sim, irá trabalhar, irá exercer a sua profissão. Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. Nós falamos agora de vacinas. União da Vitória aplicou mais de 1.300 doses no dia de multivacinação. Em todo o Paraná foram mais de 370 mil aplicadas. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Prefeitura de União da Vitória divulgou o balanço do dia D da vacinação realizado no último sábado nas unidades de saúde Josmar Babi, Cristo Rei, Rocio, Salete e São Brás. Durante todo o sábado foram aplicadas vacinas contra a Covid-19, influenza, sarampo e também outras vacinas que fazem parte do calendário vacinal. No total, foram aplicadas 1.358 vacinas, sendo 814 contra a influenza e 423 contra a Covid-19. De acordo com o secretário de Saúde de União da Vitória, o Diego Traim, o objetivo principal da ação foi o de proporcionar a vacinação àquelas pessoas que nos dias de semana, por motivos diversos, não conseguem ir até os postos de saúde. O secretário também lembrou que a vacina contra a influenza está sendo aplicada em toda a população acima de 6 meses aqui em União da Vitória. E em todo o estado do Paraná, o dia D da vacinação contabilizou mais de 371 mil doses aplicadas, sendo 202 mil contra a gripe, 132 mil contra a Covid-19 e mais de 20 mil das chamadas vacinas de rotina, que incluem a BCG, hepatites A e B, entre outras. A segunda regional de saúde metropolitana, que abrange 29 municípios, incluindo Curitiba e região metropolitana, foi responsável pelo maior número de doses administradas no dia D da vacinação no Paraná, com 73.500 vacinas aplicadas. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. A Prefeitura de Londrina liberou a quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas com 50 anos ou mais. Outra novidade é que todas as unidades básicas passam a oferecer as doses. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. De acordo com a Secretaria de Saúde aqui de Londrina, são 19 mil pessoas nessa faixa etária que estão aptas agora a agendar a data para aplicação. Em Londrina, até ontem, não tinha doses suficientes para atender esse público, por isso estava liberado apenas para adultos com mais de 55 anos. E agora, então, ampliando para 50 anos ou mais, como boa parte do estado. Podem tomar a dose de reforço aqueles que receberam a terceira dose há pelo menos 4 meses. E também, a partir dessa semana, a novidade é que todas as 53 unidades básicas de saúde da cidade estão ofertando as doses anti-Covid, mas ainda é necessário fazer um agendamento pelo portal da Prefeitura de Londrina. Já a preocupação da Secretaria de Saúde por aqui está na baixa adesão dos adolescentes para a terceira dose. São 24 mil pessoas nessa faixa etária de 12 a 17 anos e apenas cerca de 4 mil receberam a dose de reforço da vacina para frear essa infecção do coronavírus. Outro alerta no boletim Covid aqui de Londrina é o aumento de mortes. Só em junho até agora foram 22 vidas perdidas para a infecção. Em todo o mês de maio, por exemplo, foram 23 mortes em Londrina. Então, outra preocupação aqui da cidade de Londrina, Luciano.
Obrigado pelas informações, Guilherme Marconi. Com elas, a gente encerra o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.